em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a 13. Irmãos, falando um pouquinho mais da nossa conferência, 37 anos de PIB Imperial, e você faz parte dessa história também. Nós tivemos algumas palavras poderosas ali naquele lugar. E hoje eu vou pregar uma palavra que foi ministrada lá na sexta-feira, pelo apóstolo Vomar. Essa palavra falou muito ao meu coração e ao coração da igreja. O tema da mensagem, a igreja que Jesus vem buscar. Muitas coisas Deus falou no meu coração lá, e me fez me lembrar muitas coisas do meu passado também. Eu me lembro que a apóstola Regina, ontem à tarde, ela ministrando sobre a questão de você fazer parte desse corpo. E ela falou algo interessante. Ela falou assim: gaste a sua vida na igreja. Gaste a sua juventude na igreja. Gaste o seu tempo na igreja. Gaste as suas forças na igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Não tem um investimento maior, não tem um investimento mais valioso do que investir no reino de Deus. Você pode investir em todas as coisas que você quiser. Você pode conquistar riquezas, carros, ter empresa, prosperar. Mas no final, nada vai servir. Há duas semanas, Silvio Santos partiu desse mundo. 93 anos, construiu um império, dinheiro que não acaba mais. Mas o dinheiro que ele conquistou em todos esses 93 anos de vida, não foi o suficiente para fazer ele viver aqui por mais tempo. E o que que o Silvio Santos levou de todo esse recurso que ele conquistou? Nada. Nem um centavo. Nem um centavo. Deixou um legado, deixou uma história assim, bonita. Pessoas falando muito bem dele, das conquistas de tantas pessoas que ele ajudou. Porém, ele não deixou nada. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos assim, preocupados, correndo atrás de coisas e materiais, que é importante, sim, até certo ponto. Mas daqui a 100 anos, tudo que você conquistou vai morar pessoas que nem vai saber quem foi você. Mas tem algo que nós podemos deixar que vai ser para a eternidade. Que é viver, é gastar nossas vidas na presença do Senhor. O maior legado que nós podemos deixar como igreja é pessoas salvas em Cristo Jesus. Você é fonte de bênção na vida de outras pessoas. A única forma de pessoas vir a Cristo é através de mim e de você, igreja. Amém? Então, gaste a sua vida na igreja. Gaste seus recursos na igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. E Jesus vem buscar essa igreja. Breve ele voltará. Prepara-te, se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Está à porta. Breve voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ela falando sobre isso, e eu me lembrei, porque eu comecei a minha vida cristã com 15 anos de idade. E eu me lembro que eu cheguei na igreja com muita sede, com muita vontade de servir a Deus e de entregar minha vida mesmo. E eu falei: Deus, é isso que eu quero. E sempre foi assim. Eu nunca me lembro, a não ser se um dia que eu estiver doente, e não tiver força, mas eu nunca me lembro que eu cheguei diante de Deus num culto, num momento de reunião, para que eu estivesse assim. Não. Porque o meu maior prazer é adorar o Senhor. O meu maior prazer é adorar. Então a minha juventude de 15, 16, 17, 18 anos de idade, 20, eu me debrucei na presença de Deus. Eu falei: Deus, eu quero gastar toda a minha vida diante do Senhor. Eu quero gastar toda a minha juventude diante do Senhor. Eu quero gastar toda a minha força diante do Senhor. E eu quero viver para o Senhor. E eu sempre quis isso. E eu quero deixar essa palavra de desafio para você. Não deixe de adorar o Senhor. Temos eventos que acontecem, por exemplo, esse evento que aconteceu agora. Uma conferência dessa, irmão, é a conferência, é o momento que para você crescer e Deus com certeza tem uma palavra ali para você. O que acontece uma vez por ano. Nós não podemos perder isso, amados. Nós não podemos perder uma conferência dessa. O que você fez nessa sexta e sábado? Você que não foi lá? Não sei. Talvez você passeou, você brincou, você esteve com sua família, glória a Deus. Mas de repente, você deixou de receber uma palavra ali, que ia ser a chave para mudar toda a sua história. Que acontece uma vez por ano. Não deixe de participar. Quando você vê esse pastor aqui dizendo: olha, irmãos, vamos, participe, venha na torre, ore, busque. Quando você vê esse pastor aqui falando isso, querido, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você não sabe o quanto que isso vai ser gratificante na sua vida. Você não sabe o quanto que você vai ser vencedor com isso. Eu não estou falando isso para menosprezar, muito pelo contrário, é para que aquilo que é bom para mim, eu quero que seja para você. Eu jamais vou guardar o que é bom para mim só para mim. Eu quero que o que Deus está fazendo na minha vida, eu quero que faça na sua vida também. Eu quero que a sua família seja abençoada como a minha família é abençoada. Eu quero que a sua vida seja abençoada como a minha vida é abençoada. Pastor, sua vida é abençoada, mas você não tem problema, eu tenho um monte de problema. Mas você não tem dificuldade, eu tenho um monte de dificuldade, mas a minha vida é abençoada, porque Jesus é o dono da minha vida, porque eu gasto a minha vida na presença desse Jesus. Amém? Então não deixe de servir a esse Jesus. Pastor, mas porque eu não fui abençoado? Não estou falando isso. Você é abençoado, não é porque você não foi. Eu estou falando que provavelmente você perdeu alguma coisa ali que poderia ser a chave para abençoar a sua vida. E sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso coração não está nisso. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O tema da palavra de hoje vai falar muito sobre isso. A igreja que Jesus vem buscar. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas. Escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Presta atenção nesse texto. Vejo que você tem pouca força, né? Vejo que você tem pouca força. Volta lá. Vejo que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Presta atenção nisso. Próximo. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas que mentem, eis que farei com que venham até você, prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Eita glória! Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Próximo. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Nós te glorificamos nessa noite, Pai. Obrigado por essa palavra que é tão poderosa. Obrigado porque o Senhor é o Deus que vem buscar uma igreja santa, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Que o Senhor venha ministrar sobre nossas vidas agora. Tudo que iremos falar aqui que seja da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus vem buscar, Jesus vem buscar essa igreja. Essa igreja que você viu aqui, a igreja de Filadélfia. É interessante nós observarmos que essa igreja, ela tem algumas qualidades. Essa igreja faz parte das sete igrejas da Ásia Menor. Depois você lê lá em Apocalipse, vai ver que tem sete igrejas que sempre o Senhor vem falar a respeito dessas igrejas. Uma igreja anterior a essa, Deus fala, olha, eu estou a ponto de vomitá-las da minha boca, porque eu não suporto mais vocês. Mas aqui tem uma igreja que o Senhor começa a falar a respeito dessa igreja, que ela é uma igreja onde ela passa por lutas, ela passa por perseguições, ela tem até pouca força, porém, ela guarda o quê? O nome do Senhor. Jesus, ele vem buscar uma igreja vencedora. E essa igreja sou eu e você. A igreja que ela nunca desistiu, mesmo com muitas lutas. Se você observar, nós temos pregado aqui nesses últimos dias, nesses últimos meses, muito a respeito das nossas lutas e dificuldades. Sim ou não? Por quê que Deus tem falado conosco sobre isso? Toda vez que você vir aqui e tiver uma palavra que parece até ser repetida, não é palavra repetida. É Deus dizendo para nós, permaneçam firmes, as lutas, os ventos estão se levantando para desanimar alguns, para tirar alguns da minha presença, mas tenha calma que está chegando o tempo que eu tenho preparado para aliviar suas dores. O tempo que eu tenho preparado para resgatar a minha igreja. As lutas são inevitáveis, virão elas. Por que virão as lutas? Porque nós não somos melhor que Jesus. Jesus passou pelas lutas. Jesus sofreu todos os tipos de lutas. E a Bíblia diz que nós não somos maiores do que o nosso Mestre. Nós não somos maiores que o nosso Jesus. E assim como ele enfrentou lutas, desafios, nós também vamos enfrentar as lutas e os desafios. A igreja que nunca desistiu, mesmo com muitas lutas, ela guarda o seu tesouro, a nossa fé, a nossa esperança. Não espere um mundo melhor, irmãos. Não espere que o mundo vai melhorar. É interessante, o apóstolo falou isso ontem, sexta-feira, eu fiquei pensando no que ele estava falando. O que, que nós fazemos todos os dias? Nós criamos expectativas que o nosso mundo vai melhorar com o próximo governo. É ou não é? Agora o próximo governo resolve. A proposta do próximo governo vai ser boa. Apesar que hoje nem proposta tem, né? Você assiste um debate, não tem proposta. Tem acusação, um acusando o outro. Mas proposta mesmo tem. Porém, nós esperamos que o mundo vai melhorar. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que o mundo ele não vai melhorar. Queira você, sim ou não, vai ser dessa forma. Mas como, pastor, que esse mundo não vai melhorar? E como que será o meu futuro, meus filhos? Irmão, prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. A nossa expectativa não é para que esse mundo melhore, mas nossa expectativa é que nós possamos pregar o Evangelho para que muitos possam sair daqui e morar na nova Canaã Celestial. É lá que é o lugar da igreja. A qualquer momento o Senhor vem buscar. O Senhor vem para buscar essa igreja, a igreja verdadeira. Mas Deus ainda está sendo longânimo. Deus está dando um tempo. Deus está dando um tempo para a igreja, para que essa igreja comece a caminhar na presença dEle, para que essa igreja comece a buscar a presença do Senhor, para que essa igreja não venha negociar os valores que tem o Evangelho. Nós vemos muitas pessoas negociando o Evangelho hoje. Falamos aqui, o Breno falou algo importante, nós queremos sim que essas cadeiras estejam cheias de pessoas, queremos quebrar essa parede, crescer e encher esse outro lado de pessoas, sim, queremos. Nós queremos que a igreja cresça e multiplique, esse é um sonho nosso e também é um sonho do Senhor Jesus, que todos venham a Ele. Mas nós não vamos negociar jamais as verdades de Jesus, porque nós queremos encher a igreja de pessoas. Não adianta, nós temos um monte de pessoas aqui doentes, pessoas aqui que não têm Jesus como o único e suficiente Salvador, pessoas que não têm convicção que Jesus, Ele diz, olha, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, venha após mim, porque eu venho buscar essa igreja. Jesus não vem buscar uma igreja que vive de qualquer forma. A igreja que Jesus vem buscar, ela não compactua com o pecado. Eu não posso vir aqui e pregar sobre bênçãos e maravilhas que Deus tem para nós, mas eu não posso vir falar só sobre isso. Eu preciso falar que a igreja precisa viver em santidade, que a igreja precisa viver uma vida nova na presença de Deus, que a igreja precisa viver uma vida que agrada ao Senhor, e agradar ao Senhor é uma vida sem pecado. Eu não posso vir aqui e pregar, sim, só coisas boas para nós. Eu não posso vir aqui e falar que tudo é bonzinho e não tem pecado. Eu não posso. Jesus, João Batista, ele pregou o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Arrependei-vos. Nós passamos 21 dias orando, buscando ao Senhor, confessando ao Senhor, se arrependendo, buscando santidade. A Bíblia diz que sem santidade não veremos ao Senhor. Não tem como eu viver uma vida de qualquer forma. Ei, você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu líder de celo, você pode enganar o seu discipulador, mas você não pode enganar Jesus. Um dia eu falei aqui, na hora que você for fazer alguma coisa errada, não olhe para o lado, não olhe para o outro, olhe para cima. Jesus está vendo. Eu não vou estar lá com você 24 horas. Eu não quero nem também estar lá, porque eu não quero ser peso na sua vida. Mas saiba de uma coisa, Jesus está olhando para você todo o tempo. Olhe para o alto. Talvez não temos tantas forças. Talvez não temos o melhor som. Talvez não temos os melhores músicos, como a gente vê aí. Igreja contratando músicos para tocar, para ficar lindo, para ficar bonito. O cara tocou sexta e sábado lá no mundo, prostituiu, fumou maconha, quando é no domingo está tocando nos púlpitos, nos altares das igrejas. E Jesus fala, eu venho buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Eu não aceito negociar, o Senhor não aceita. O santo e o profano não se mistura. Não é essa igreja que eu venho buscar. Eu venho buscar a igreja, pode ser meia dúzia, mas vai ser essa igreja. E o primeiro ponto que nós ouvimos, a igreja que Jesus vem buscar é a igreja que vive santificação, vive santidade. E você é essa igreja. Não é esse prédio, não é a PIB Imperial, é você. É a igreja Cícero. Jesus falou: o reino de Jesus não é desse mundo. Em João 18,36 ele diz isso. Coloca aí, João 18,36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Se Jesus, se o reino de Jesus não é deste mundo, por que que nós tanto queremos as coisas dele? A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque o amor do Pai não está no mundo. Porque o mundo jaz o maligno. O reino de Jesus não é desse mundo. A igreja que Jesus vai levar é a igreja que vive em santidade, que paga o preço por isso. A igreja que Jesus vem buscar é a igreja que anda na presença de Deus e que não é conivente com o mundo, com o pecado. Que palavra dura de ouvir hoje, pastor. Que palavra dura de ouvir. Essa é a palavra que de vida. O reino de Jesus não é desse mundo. Jesus não compactuou com esse mundo. Jesus também vai levar uma igreja que não se compactua com esse mundo, que não vive as circunstâncias desse mundo. Para ir para Nova Jerusalém, precisa deixar as práticas do pecado. E tem nome as práticas do pecado. E quais são? Faça sua avaliação aí. Tem um monte. Efésios 5, 26 e 27. A palavra de Deus diz que o Senhor vem buscar a sua noiva. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e o quê? Sem defeito. Como que eu posso ter uma vida sem defeito, pastor, se eu sou um ser imperfeito? Como? É possível? É possível. A perfeição não está em mim, em você. A perfeição está naquele que chamou você, chama Jesus de Nazaré. A perfeição está em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é perfeito e nós nele tornamos perfeitos também, porque Deus olha agora, não olha para mim, mas olha para o Cordeiro perfeito que é Jesus. Eu só tenho que obedecer. Eu só tenho que obedecer. O Senhor vem buscar essa igreja. É tempo de posicionar diante de Jesus e falar: Deus, eu prefiro obedecer ao Senhor. Mas os meus amigos estão falando isso. Mas isso está acontecendo. Eu me lembro que um dia, o meu filho, não vou falar qual deles, eu tinha dado uma palavra de comando para ele, a respeito do FF, do Free Fire. Eu falei: eu não quero que você jogue Free Fire. Eu dei uma palavra de comando. Quando foi um dia, que eu vou olhar, Falei, mão na cabeça, me dá o celular. Não mexe nada agora comigo. Vou fazer uma vistoria. E aí eu fui fazer a vistoria. Estava lá. FF. Chamei e falei, por que você está jogando Free Fire? E aí não falam, né? Eles não falam nada. É a hora que você quer que fale, mas não fala. Fala. Aí sabe o que ele falou? Os meus amigos, todos estão jogando. E pede para a gente entrar. Só um exemplo. Eu falei, mas a palavra do seu pai tem menos valor? Não serve? Então a palavra dos seus amigos é melhor do que a palavra que eu estou dizendo para você? A palavra de comando de não é só um exemplo para não usar o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Deus está falando assim, filho, filha, eu te amo, eu quero te abençoar, eu quero te levar para morar comigo, para sentar comigo lá nos céus, para ser bênção, você vai ser uma coluna junto no meu reino, mas para isso eu quero dar uma palavra para você, eu tenho uma palavra de comando na sua vida, ande em santidade, viva perfeito, ande como uma igreja gloriosa na minha presença, mas pastor, as pessoas estão me oferecendo, é tão legal, é tão bom, é tão gostoso, não tem nada a ver, todo mundo está fazendo, e por que que eu não posso? Porque tem uma palavra, e essa palavra de comando não é do pastor sim, não é do pastor Eliel, mas é do pastor Jesus de Nazaré, dizendo para você, o que eu tenho para você é muito maior do que esse mundo está oferecendo, o que eu tenho para você é muito melhor, por favor, é a mesma coisa se Jesus estivesse implorando, olha, por favor, Paulo diz lá em Romanos 12, é como Paulo estivesse gritando, eu rogo-vos irmãos, pelo amor de Deus irmãos, não vos conforme com esse mundo. Ai, Paulo grita, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, por favor, pelo amor de Deus, não conforme com esse mundo, não conforme. Romanos 12, você comprou aí. Deus falou conosco essa semana em Romanos 12, aqui na torre. Coloca aí Romanos 12. Rogo-vos, olha lá. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar. Você só pode experimentar o que é bom, perfeito e agradável quando você deixa Deus trabalhar na sua vida. Ah, pastor, eu queria tanto experimentar de Deus assim. Ah, como eu vejo. Ah, mas por que comigo não acontece? Porque, irmãos, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, busque a mim e vai me achar, busque a mim e acharei, viva na minha presença e vai encontrar, porque o que eu tenho para você é muito melhor, o que eu tenho para você é muito maior. Mas essas palavras parece que passam, nem entram no ouvido da gente, porque o mundo tem tanta coisa atrativa para nós, mas o Paulo está falando assim, olha, eu rogo-vos, irmãos, rogo-vos, eu clamo para vocês, pelo amor de Deus, não conforme com o mundo, não conforme o que o mundo está pregando. A igreja que Deus vem buscar, ela não se associa com os padrões mundanos, com o pecado. Isso não tem nada a ver se você recebe Deus ou não, ora e chora e vai no evento e aquele povo todo ali cantando, e isso aí não tem nada a ver. Vida cristã não é isso, faz parte, mas não é isso, irmão. Não é nada disso. A Bíblia diz que vai chegar o tempo que vão chegar diante de Jesus, falar assim, mas Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome expulsamos o demônio, no teu nome nós fizemos isso e aquilo outro, e o Senhor Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, não vos conheço, não vos conheço. Jesus conhece aquele que obedece, aquele que não negocia, aquele que vive santidade, pois sem santidade não veremos a Deus. Romanos 6, 7, 8, lê lá depois, você vai ver muitas coisas, Paulo falando a respeito da lei, da graça, lei da graça, lei e graça, lê lá. Sabe o que Deus falou no meu coração, eu lendo essa semana esse texto? que o problema não é a lei, nem o problema é a graça. Tudo é muito ótimo, maravilhoso, a lei é boa, a graça também é linda, maravilhosa. O maior problema que trouxe confusão para a igreja e para o povo não é a lei e nem a graça, é o pecado. É o pecado. O pecado que é o problema. O pecado nos afasta da presença de Deus. Segundo ponto. Jesus vem buscar uma igreja que vive discipulado. Que é discípulo. Você é discípulo de Jesus? Jesus vem buscar discípulos. Seja discípulos. Jesus falou para os discípulos: eu voltarei para vós. Jesus vai voltar para os discípulos. Jesus não falou para a multidão que ele ia voltar para eles. Jesus não falou para aqueles que queriam só comer pão, que queriam só cura. Jesus falou para aqueles que andou com eles, que viveu com ele, que pagou o preço de santidade, que renunciou, que se entregou, que foi morto por causa da causa de Cristo. Esses são os discípulos. Discípulos não estão atrás só do milagre. A multidão está doida, querendo ser abençoada. A igreja de Jesus vem buscar é a igreja que se torna discípula do Senhor Jesus. Discípulo, ele não vive só um momento. Discípulo, ele espera a próxima etapa. Quem não está esperando a próxima etapa da vida não é discípulo. E qual é a próxima etapa? A Jerusalém Celestial. A próxima etapa é os céus. Eu espero ansiosamente estar com Jesus na glória. Eu não sei quanto tempo de vida que eu ainda tenho, mas uma coisa eu sei, eu estou com expectativa grande que eu vou morar com Jesus nos céus. Eu tenho convicção que eu vou morar na glória. Eu tenho convicção que se eu morrer hoje, eu estarei com Jesus. Essa é a próxima etapa do discípulo, é estar com Jesus. Ah, querido, nós não sabemos que dia que você vai fechar e eu vou fechar os meus olhos. Talvez hoje possa ser a última mensagem que eu estou pregando para você. Glória a Deus por isso, se for. Eita glória! Minha esposa não gosta que eu falo muito isso, não. Mas eu falo para ela. Eu falo, só tem um propósito na minha vida. Dois propósitos: pregar o evangelho e morrer. Porque morrer é lucro para quem é discípulo. Morrer é lucro para quem está em Cristo Jesus. Morrer é lucro. Essa é a expectativa, irmão. Minha expectativa não é prata, não é ouro. Minha expectativa não é ter riqueza. A minha expectativa é morar com Jesus. Só pode ser discípulo de Jesus se for discípulo de homens e mulheres de Deus. Como assim? Como assim? Eu não preciso, pastor, de ir na igreja. Eu não preciso de ter pastor sobre a minha vida. Eu não preciso ter líder de célula sobre a minha vida. Eu não preciso ter discipulador. Para que isso? O que importa é Jesus. É? Você só pode ser discípulo de Jesus se você for discípulo de homens. Você tem homens e mulheres que falam na sua vida? Você tem homens e mulheres que são seu pastor, seu líder, seu discipulador? Que você anda com ele? Tenho, pastor. Amém. Deus vem buscar essa igreja. Ninguém manda na minha vida, pastor. Eu faço o que eu quero da minha vida. Perfeito. E você tem todo o direito. Você tem todo o direito. Uma das frases que Jesus deixa onde ele ia ir de fazer, e o quê? Discípulos. Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Você vai ver na Bíblia toda, no Novo Testamento inteiro, que uma igreja que caminha para os céus, ela anda debaixo de discipulado. Ela não é uma igreja de multidão, de pessoas que só querem comer e ir embora, só querem o pão e ir para casa, mas ela anda debaixo de autoridade, de cobertura, diante do Senhor, porque Deus tem levantado homens e mulheres para viver na presença dEle, para ensinar. E nós somos uma igreja de discípulos. Nós somos uma igreja que tem os ministérios, 5 ministérios. Nós temos o ministério apostólico, o profético, o pastoral, o ensino, o evangelista. Deus quer levantar uma igreja que ande na presença dEle, que dá um testemunho do quanto que Ele é maravilhoso. Sabe quando que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Sabe como? Quando amarmos uns aos outros. Discípulo ama um ao outro. Discípulo ama, cuida. O terceiro e último ponto. O Senhor vem buscar uma igreja que não vive a religiosidade. O perigo da religiosidade. Como assim? Mas a religião não é boa? A religiosidade não. É aprender a ser o que não é. Vive emoções, mas não vive presença de Deus. Trigo é trigo, joio é joio, irmão. A religiosidade, ela não aceita a perseguição. A religiosidade não aceita a luta. A religiosidade tem pregado que você não pode sofrer, que você não pode ter problema, que você não pode ter uma enfermidade, que você não pode passar por lutas, que você tem que ser o cara bem sucedido, que você tem que ser isso, isso, isso e tantas coisas. E ela não suporta a perseguição. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim, coloca aí para nós, por favor. Tiago 1, 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança o quê? A provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, feliz. Feliz o quê, irmão? Quem suporta o quê? Provação. Aqui não está assim, ó, feliz quem suporta banheira de água quente. Eita. Festas, churrascos. É bom, hein? Praias. Só ar-condicionado. Não passa calor. Não. Provação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Pega a coroa da vida, segure ela. Não importa a luta, papai. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A religiosidade, quando ele tem chance de pecar, ela peca. Sabia? Porque é religioso. Tem a palavra de Deus, de obediência, mas a palavra para pecar é melhor, é mais gostosa. A palavra de Deus para o homem foi: não coma do fruto daquela árvore. Agradável aos olhos, apetitosa. Aí a cobra, a serpente está lá dizendo, o diabo está lá dizendo: o que é isso? O que Deus falou aí? Esse velhinho aí com esse cajado aí está passado, irmão. Oh, esse negócio de igreja aí está passado. A moda agora é assim, ó, bora para frente sim, mano. Não dá nada não. Até os seus pecados futuros já foi perdoado. Pode pecar. Sério, irmão? Sério? A religiosidade, quem vive ela, quando tem chance de pecar, peca mesmo, não está nem aí. Amanhã eu peço perdão. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. O amanhã nem existe, né? Amanhã não existe. Porque quando chega amanhã é hoje, de novo. Você não precisa. Você não precisa falar quem você é. Oh, coloque isso agora no seu coração. Você não precisa falar quem você é. Você precisa viver a palavra de Deus. Se precisar, você fala. Tem um escritor que diz isso. Mas só precisamos viver a palavra. A sua mensagem, a minha mensagem não é falada, é vivida. Quem não vive religiosidade, ele não precisa falar, ele só precisa viver. Se for necessário, fale alguma coisa. Mas a sua vida vai falar na vida de outras pessoas. Jesus premiou a igreja de Filadélfia pela perseverança. Tiago capítulo 1 de novo, versículo 2 e 4. Agora é o versículo 2 e 4. Olha só para a igreja que Jesus vem buscar. Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perseverança. Persevere. Foi a promessa que Jesus falou para essa igreja. A igreja que Jesus vem buscar. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem quer ser coluna no templo de Deus? E dele nunca sairá. Olha o que ele diz: eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Persevere. Fique em pé nesse momento. Senhor, vem buscar essa igreja. Uma igreja que vive santidade. Uma igreja que vive discipulado. Uma igreja que não vive a religiosidade. A igreja que fala não para o pecado. Essa igreja sou eu e você. Comece a falar com o Senhor.